tendo atuado inclusive como procurador-geral do município, agora assume o desafio de analisar súmulas, oferecer denúncias e zelar pela ética das competições nacionais. Sua ascensão ao tribunal, sediado no Rio de Janeiro, é um reconhecimento ao trabalho jurídico desenvolvido na Bahia e uma projeção de advocacia regional no cenário federal. Em seu discurso à tribuna, Jonatas Meirelles não escondeu o orgulho de representar sua terra natal. Ele enfatizou que pretende utilizar um novo espaço para projetar o nome da cidade. Além do aspecto jurídico, o novo procurador do STJD destacou que sua atuação também será voltada, para fortalecer o setor esportivo local, buscando uma visibilidade e recursos para o município. E, gente, falando da gestão municipal de Toda da Conquista, a Coordenação Municipal da Vigilância Sanitária apreendeu aproximadamente 1.800 quilos de produtos alimentícios impróprios para o consumo em um único supermercado de Vitória da Conquista. Os itens que já estavam com prazo de validade vencido seguem expostos nas prateleiras e armazenados em uma área de estoque para comercialização. A maior parte dos produtos apreendidos era composta por itens de consumo básico e rápido, como biscoitos e bolachas, pães e cereais, como feijão e arroz. Muitos destes produtos apresentavam datas de validade expiradas desde o ano de 2024, o que configura uma grave falha no controle de estoque e segurança alimentar do estabelecimento. O coordenador de Vigilância Sanitária, Maico Mares, enfatizou a gravidade da situação e o destino dos produtos. Os alimentos serão encaminhados ao aterro sanitário municipal para descarte imediato. Abre aspas. Produtos estes que não podem estar no estabelecimento uma vez vencidos e têm que ser descartados de imediato, fecha aspas, declarou Michael. Minha gente, a Coordenação Municipal de Defesa Civil recebeu denúncias de moradores dos loteamentos Vila América e Convema sobre visitas de pessoas que estariam se apresentando como agentes da Defesa Civil de Vitória da Conquista para solicitar informações e documentos que, segundo eles, seriam utilizados na realização de cadastro no Centro de Referência em Assistência Social, CRAS. Desconfiados, os moradores procuraram a COPDEC para saber se havia agentes do órgão fazendo algum tipo de pesquisa na cidade. Conforme a coordenadora de Defesa Civil, Rosângela Freitas, os falsos agentes disseram que o procedimento permitiria ao morador receber um Vale Gás e ter acesso a programas habitacionais, mencionando também o Minha Casa Minha Vida. De acordo com Rosa Freitas, a Defesa Civil não atua fazendo cadastro de porta em porta e não solicita documentos e procedimento oficial. A Prefeitura de Vitória da Conquista também reforça o alerta e esclarece que os servidores das secretarias municipais só atuam em situações regulares e devidamente identificados. Gente, por meio do decreto número 24.210 de 2026, publicado no Diário Oficial do Município, desta quinta-feira, a prefeita Sheila Lemos nomeou o músico e administrador de empresas Alexandre Magno como secretário municipal de cultura de Vitória da Conquista. Alexandre Magno, que atuou como coordenador municipal de cultura e assessor especial da Secretaria Municipal de Cultura, vem contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à valorização dos artistas locais, ao fortalecimento da economia criativa e ampliação do acesso à cultura do município. Ao lado do então secretário Xangai, Alexandre Magno se destacou no governo municipal em diversas ações da cultura, a exemplo da organização do Arraial da Conquista, consolidado como um dos maiores e mais estruturados festejos juninos da Bahia. O evento reúne anualmente um público significativo e grandes atrações, fortalecendo tradições culturais e promovendo impactos positivos na economia e no turismo da cidade. Minha gente, 7 horas e 27 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno vamos continuar aqui com o nosso Bom Dia Cidade, com o nosso Bahia em Foco. Não saia daí.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. E agora são exatamente 7 horas e 29 minutos. Vamos iniciar agora o nosso Bahia em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
E, gente, o Tribunal de Contas do Estado tem uma importância muito grande em relação ao controle social, em relação à transparência e também, é claro, ao controle dos gastos públicos em relação às contas do Estado. E por isso, separamos desde ontem trechos da entrevista do ex-deputado federal e agora atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Josias Gomes, ao jornalista Jefferson Dourado. O Josias explicava no primeiro trecho dessa entrevista um pouco da sua trajetória política. Ele tem uma grande trajetória, são vários mandatos como deputado e tem inclusive uma participação histórica na consolidação do Partido dos Trabalhadores como sigla nacional, e ele explicando também a relevância do TCE para o controle das contas públicas. Separamos agora um segundo trecho dessa entrevista. Vamos ouvir.
Estamos de volta, nosso convidado Josias Gomes, novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Eu falava que não raro obras públicas enfrentam atrasos, sobrecustos, orçamentos que são revistos. Onde é que falha a fiscalização de um Tribunal de Contas do Estado? É no planejamento, na execução da obra?
Ao tribunal não cabe execução, nem cabe dizer o que deve ser feito e o que deixa de ser. Ao tribunal, nesse caso, cabe a fiscalização. E aí, uma questão central nessa sua pergunta é o que fazer para acompanhar a execução de uma obra. E não apenas julgar aquela obra quando já estiver concluída. Esse é o grande, a meu ver, incentivo que nós teremos para que grandes obras ou pequenas possam ser executadas dentro de prazo, se nós tivermos a capacidade de acompanhar a execução daquelas obras. Porque, veja, uma das coisas boas dos tribunais, dentre tantas outras que a gente pode elencar, é o acompanhamento, por exemplo, nessa questão da educação. É fundamental que o tribunal faça o que tem sido feito pelo nosso tribunal. A relação que estabelece com as instituições de educação do Estado. A relação que se estabelece, porque quanto mais nós acompanharmos a execução de uma das grandes tarefas do Estado, que é formar a sua juventude, mais nós estamos contribuindo para ter uma sociedade avançada. E esse é um dos grandes momentos que nós vivemos. Não só o nosso tribunal, mas os tribunais, de um modo geral, têm se dedicado muito evolutivamente nessa direção. Não pense que é uma tarefa fácil. Porque, veja, as contas públicas, elas são muito protegidas por leis, por decretos. É uma quantidade de legislação necessária, mas que amarra muito uma avaliação que se faça de um procedimento, estrito senso falando. Por isso que eu acho que nós temos como dever buscar condições para transformar simplificadamente uma investigação que contemple todo o aparato jurídico, mas que também tenha a preocupação de reconhecer que aquele esforço que está sendo feito pelo gestor, pela secretaria, pelo governo de um modo geral, visa, sobretudo, buscar o bem da sociedade, seja em qualquer área.
Eu sei que o senhor tem pouco tempo como conselheiro, 3 meses só, mas pelo que o senhor já viu, a sua percepção, o TCE aqui na Bahia, ele está suficientemente, digamos, preparado para agir com rigor ou tem espaço para avançar?
Muito. Tenho visto isso dos colegas conselheiros. Uma preocupação, olha, a turma gosta de se informar, de socializar a informação com os outros tribunais. E isso é uma das marcas que eu tenho guardado na relação que estabeleço com os conselheiros, meus colegas. Porque isso, para mim, chamou muita atenção. Como a gente chega com muita novidade, etc., que é natural que você tenha uma série de ideias e tal, e isso vai permitindo a você discutir com os demais conselheiros, com a sua equipe de assessores, ao mesmo tempo em que você também respeita o que já foi feito, que não é pouco. Afinal, o nosso tribunal tem somente 110 anos. Então, não é uma história qualquer. Ela tem história, tem grandes atos, tem grandes feitos, e que quem chega como eu precisa respeitar, e faço isso com muito carinho. Porém, acrescento a importância do quem está chegando novo, mesmo novo, não na idade, novo no tribunal, mas que participou de governos, participou do parlamento e que, portanto, tem contribuição, que se coadunam perfeitamente com o que a gente tem discutido lá no tribunal.
E o senhor, que é novo, está chegando praticamente agora no TCE, qual a avaliação que o senhor faz da estrutura do TCE? Falo do ponto de vista de pessoal, de tecnologia, de capacidade de fiscalização mesmo.
Me instigou fazer um texto sobre a minha presença no tribunal o conselheiro e companheiro Inaldo Paixão. E eu fiquei na dúvida se fazia ou não, e fiz. Então, o texto eu dividi em 3 etapas. Uma primeira, a minha visão antes de eu ser conselheiro. A segunda, o meu reconhecimento do gramado. E a terceira, uma concepção mais filosófica sobre o papel do tribunal. E nesse segundo aspecto, ou seja, da minha vivência, dos primeiros passos, vi solidariedade comigo, camaradagem entre os conselheiros, uma recepção calorosa, e não era protocolar, era de alguém que estava ali com a consciência de que estava recebendo um aliado, um amigo. E por fim, na terceira, visão que eu tinha é do papel que os tribunais desempenham sobre a democracia. Fundamental que a gente entenda que aquele papel de órgão, vamos dizer, de controle externo, que poucas pessoas entendem corretamente o que significa isso, mas que vamos mais do que necessariamente fazer com que a população se aproprie não só dessa palavra, dessas duas palavras, controle externo, mas também possa saber o que isso significa. Porque, na verdade, o papel de consolidação da democracia está em quem fiscaliza, em quem contribui para a solidificação da democracia, e os tribunais de contas exercem esse papel, pode crer, como uma maior preciosidade, e cada vez mais aperfeiçoando essas características.
Tá aí, minha gente, essas duas palavras utilizadas pelo Josias Gomes, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, é algo que muitos especialistas levantam, que falta em nossa democracia: controle externo. Minha gente, ainda na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Fabrício Falcão, do PCdoB, apresentou o projeto de resolução na Assembleia Legislativa para homenagear com a comenda de julho o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolfo Henrique Almeida Loyola. O parlamentar ressaltou que a homenagem celebra não apenas o gestor público, mas também o cidadão comprometido com o futuro do Estado. Deputados estaduais e federais se reuniram com o governador Jânio Rodrigues nesta última quinta-feira no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia, na CAB. No encontro, o chefe do Executivo baiano apresentou aos parlamentares um balanço das ações realizadas pelo governo estadual ao longo dos últimos anos, em áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, entre outras. Presentes ao encontro, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada Ivana Bastos, avaliou com positivos indicadores apresentados. Outro ponto destacado pelo chefe do Legislativo baiano foi o fato de os investimentos serem viabilizados após a aprovação de diversas proposições na Assembleia Legislativa da Bahia. Em indicação apresentada na ALBA, o deputado estadual Dr. Diego Castro pediu ao governador Geronimo Rodrigues a construção de um hospital regional com capacidade para atendimento de média e alta complexidade em Cansação, destinado não apenas à população local, mas também aos municípios circunvizinhos, que anualmente carece de estrutura adequada na área da saúde. Minha gente, dando uma rápida passagem aqui sobre as ações do governo do estado, a temporada baiana de cruzeiros marítimos 2025-2026 foi encerrada nesta última quinta-feira com a chegada ao Porto de Salvador do navio de bandeira italiana Costa Diadema, quase 4 mil brasileiros e estrangeiros que tiveram receptividade especial na Secretaria de Turismo do Estado. Em 6 meses de navegação, 230 mil cruzeiristas desembarcaram na Bahia, com atrações dos portos da capital e de Ilhéus, além de operações em Itacaré, Porto Seguro e Barra Grande, injetando cerca de 115 milhões de reais na economia. A Bahia vive um novo ciclo de transformação na infraestrutura de transporte, resultado do protagonismo do governo do estado em parceria com o governo federal na estruturação de investimentos estratégicos que reposicionam Salvador e a região metropolitana como referência em mobilidade urbana no país. O cenário foi apresentado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia em reunião realizada na Secretaria de Planejamento nesta última quinta-feira, evidenciando o avanço das obras do metrô, a implantação do VLT e a perspectiva de expansão ferroviária conectando a capital ao interior. Atualmente, os investimentos em sistemas sobre trilhos na capital e na região metropolitana já superam R$8,5 bilhões, abrangendo a expansão do VLT, a ampliação do metrô e intervenções urbanas associadas. As ações integram diferentes modais, eliminam gargalos históricos e promovem mais qualidade de vida, conectividade e dinamismo econômico para a população. Mais do que um conjunto de obras, trata-se de uma agenda estruturada de Estado, ancorado no planejamento estratégico conduzido pela CEPLAN e alinhado às diretrizes do Plano de Desenvolvimento Integrado Bahia 2050. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Agora são exatamente 7 horas e 40 minutos. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais nosso Bom Dia Cidade para você com o nosso giro pelo Congresso. Não sai daí.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros.
Vivia desafiando os limites.
porque agora não vive mais. Só esse ano, SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Minha gente, estamos aqui de volta com o nosso Bom Dia Cidade e vamos iniciar agora o nosso giro pelo Congresso, trazendo as principais notícias da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Roda a vinheta.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Gente, o plenário da Câmara aprovou o projeto que é o PL 539-2024, que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviço de transporte aéreo e de passageiros da Amazônia Legal. O texto altera o Código Brasileiro de Aeronáutica. Hoje, o código determina que apenas empresas constituídas por meio de leis brasileiras, com sede de administração no país, podem operar voos domésticos no Brasil. Vamos ouvir aí uma reportagem produzida por Antônio Vital. Vamos ouvir.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiro na Amazônia Legal. O texto altera o Código Brasileiro de Aeronáutica. Hoje, o código determina que apenas empresas constituídas por meio de leis brasileiras, com sede e administração no país, podem operar voos domésticos no Brasil. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Ele disse ser imprescindível melhorar a malha aérea da região, que já apresenta poucas rodovias e sofreu recentemente redução de voos diretos. A autora da proposta, a deputada Cristiane Lopes, do Podemos, de Rondônia, justificou a necessidade de abrir espaço para empresas estrangeiras. Segundo ela, apenas 3 companhias aéreas controlam 99% do mercado de transporte aéreo no Brasil e não oferecem voos em um número suficiente para atender a região amazônica.
Nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos com relação à logística na região norte, com relação à logística em todos os sentidos na Amazônia Legal, seja terrestre e também aérea, com altos preços nas passagens e as poucas ofertas de voo. E o que esse projeto de lei vem é para fazer esse resgate histórico dessa camada da sociedade que muitas vezes fica esquecida.
O texto aprovado também permite que esses voos sejam operados por pilotos e comissários de bordo estrangeiros, uma exceção à lei que obriga o emprego de pelo menos 2/3 de pessoal de bordo nascidos no Brasil ou naturalizados brasileiros. O projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiros na Amazônia Legal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, ainda na Câmara dos Deputados, comissão aprova projeto que altera a política nacional de mobilidade urbana. Vamos ouvir aí a reportagem em mobilidade urbana, né? Assunto importante, caro aqui para os ouvintes de Vitória da Conquista. Vamos ouvir a reportagem de Júlia Lopes.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A proposta tem como objetivo incentivar os municípios a elaborarem seus planos de mobilidade. A Política Nacional, criada em 2012, estabelece diretrizes para o planejamento e a gestão do transporte nas cidades brasileiras. Pela lei, municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seus planos com prioridade para o transporte público e os meios não motorizados. Segundo o autor do projeto, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, apenas 20% das cidades que têm essa obrigação já concluiu o plano de mobilidade, apesar da exigência legal. A proposta prevê medidas como assistência financeira da União para a elaboração dos planos, possibilidade de contrapartida administrativa dos municípios e alinhamento com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O texto também determina que o repasse de recursos federais fique condicionado à análise dos planos pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e à verificação do cumprimento dos requisitos legais. Para o relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é fundamental a elaboração de planos de mobilidade para o funcionamento das cidades, mas que essa elaboração pode custar caro para muitos municípios.
Grande parte das cidades brasileiras que já deveriam ter seu plano municipal de mobilidade não tem. E isso ocasiona engarrafamento, a falta de um plano de mobilidade, ocasiona muitos acidentes, muitos desastres, muitas mortes. E esse plano municipal ele não é barato. É um plano que custa uma certa quantia, em que muitas das vezes o município não tem, porque o município está endividado, o município tem dificuldade e não tem como fazer. O que nós estamos aqui é de que a União priorize o investimento, pagamento desses planos através de recursos federais e leva-se em consideração vários fatores.
Além disso, ele também ressaltou que os planos precisam ser atualizados com frequência. As cidades estão em constante mudança e, por isso, o planejamento também deve acompanhar essa evolução. Há casos de municípios grandes com planos de mobilidade defasados há mais de 30 anos. A proposta também autoriza o governo federal a credenciar profissionais e empresas para elaborar os planos de mobilidade urbana desde que cumpram as exigências previstas em lei. O projeto que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, incluindo novas medidas para auxiliar em planos municipais de mobilidade, segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Comissão, minha gente, da Câmara também aprovou aí uma matéria cara e que tem uma discussão, inclusive, internacional. Né? A Câmara estabelece penalidades para quem descartar lixo em espaços públicos. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação. Vamos ouvir.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece penalidades para pessoas físicas e jurídicas que jogarem lixo de forma irregular em ruas, praças e outros espaços. A proposta altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para reforçar a responsabilização por danos ambientais. O projeto, que tem como autor o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, permite que municípios definam sanções para quem descartar o lixo de forma irregular. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concordou com o projeto, afirmando que esse tema afeta toda a coletividade.
Ter o nosso voto favorável, porque nós precisamos cuidar dos nossos espaços, cuidar da nossa cidade, e precisamos ter regras que sejam regras de estabelecer um respeito profundo ao próprio meio ambiente.
As penalidades variam conforme o caso. Para pessoas físicas, a multa pode ir de 1 a 10 salários mínimos. Já para empresas ou atividades econômicas, a multa pode variar de 5 a 100 salários mínimos, levando em conta fatores como o volume de resíduos e o risco causado ao meio ambiente e à saúde pública. O projeto também considera infração acumular lixo em imóveis próprios, quando isso favorecer a disseminação de doenças, contaminar o solo ou a água, provocar mau cheiro ou aumentar o risco de incêndios. Relator da proposta, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, destacou que a medida fortalece a proteção ambiental e cria instrumentos mais eficazes para uma mudança de cultura sobre o descarte de lixo.
A gente está aqui tratando de uma lei histórica que está mudando uma realidade do Brasil, como foi o cinto de segurança, como foi a questão do cigarro. Eu acho que a gente tem que virar essa página na questão do lixo, desde o lixo pessoa física, aquela pessoa que joga o lixo na rua, e principalmente o lixo clandestino jogado por grandes empresas, que esses talvez sejam os maiores responsáveis, e por isso é a previsão legal de uma multa ainda maior.
O projeto, que estabelece penalidades para o descarte irregular de lixo em vias públicas, seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Muito obrigado, Daniele Lessa, pelas informações. Minha gente, vamos para o Senado Federal, onde a comissão aprova regras mais duras contra furto de celular para golpes. Quem traz a reportagem para a gente é o Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, ataca uma modalidade criminosa que, segundo ele, se tornou epidêmica no Brasil: o furto de celulares, seguido de limpas em contas bancárias e aplicativos financeiros. Atualmente, muitos juízes aplicam o princípio do crime continuado, o que resulta em um aumento pequeno na pena final. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, explicou que o projeto introduz o concurso material, obrigando a justiça a somar as penas de cada crime isoladamente.
A proposta busca, assim, conferir maior rigor punitivo e refletir a gravidade dos delitos, máxime para a população menos abastada, cujo celular representa bem de importância central e de difícil substituição, em razão de seu alto valor.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 900 mil celulares furtados ou roubados em 2024. O levantamento mostra, no entanto, que a taxa de recuperação dos aparelhos é de apenas 8%. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço, pelas informações. Outro assunto de vital importância que está em discussão no Senado Federal por um grupo de trabalho é sua mineração em terras indígenas, né? Foi posto aí um paralelo com as experiências internacionais. Vamos ouvir uma reportagem feita por Douglas Castilho.
Senadores do Grupo de Trabalho sobre Regulamentação de Mineração em Terras Indígenas e especialistas internacionais se reuniram em audiência pública para debater a atividade mineradora sob a perspectiva do direito comparado. O vice-presidente do grupo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, reforçou o alerta de que a atual lacuna legal não é capaz de inibir a exploração clandestina, o que acaba não gerando dividendos para o Estado nem benefícios para as comunidades locais. Segundo ele, o país precisa construir soluções que tragam segurança jurídica.
Não se trata de escolher entre preservar ou produzir. O caminho é fazer as duas coisas com responsabilidade, regras claras e previsibilidade. É isso que dá confiança ao país e melhora a vida das pessoas.
A diretora do Instituto Internacional de Direito e Sociedade de Lima, no Peru, Raquel Irigoyen Fajardo, apontou em outra direção. Ela afirmou que o direito internacional e sentenças da Corte Interamericana prevêem que a garantia territorial aos povos originários deve vir antes de qualquer avanço de projetos exploratórios, e citou a experiência de seu país.
Teremos que levar em consideração que a mineração fluvial, na experiência do Peru e na região, trouxe um grande problema para a vida, a integridade, a saúde e a educação dos povos. Não houve melhoria. Ao contrário, piorou sua situação. Eu recomendaria ao Senado do Brasil que garanta primeiramente a propriedade, a demarcação e a titulação dos territórios indígenas antes de dar qualquer legislação sobre mineração em terras indígenas.
O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, argumentou que é essencial para o país estruturar um mecanismo legal a fim de não perder mais recursos e garantir o repasse de compensações justas às comunidades afetadas.
O Brasil está perdendo milhões, bilhões de reais em arrecadação por ano por não fazer essa regulamentação. É um direito dos nossos indígenas.
O diretor de Assuntos Políticos da Embaixada do México, Raul Mendoza Galho, enfatizou que ouvir os povos afetados não é mera formalidade burocrática para a aprovação de projetos. Segundo ele, esse pensamento é amparado por decisões da Suprema Corte de Justiça mexicana e falou das possíveis consequências do não cumprimento da medida.
A consulta não é uma forma ligada à administração apenas, e sim uma condição essencial de validade das decisões do Estado. Em casos relevantes, determinou a nulidade de títulos mineradores sem a realização prévia de consulta às comunidades afetadas.
O GT foi criado com a finalidade de elaborar e apresentar um projeto de lei para regulamentar a atividade de mineração em terras indígenas. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, Outro assunto que está sendo debatido, né, no Senado Federal é relação às dívidas rurais. Essa próxima semana será decisiva para a definição de proposta de renegociação. Quem traz mais informações para a gente é a Marcela Diniz.
O Ministério da Fazenda apresentou uma proposta alternativa ao projeto em debate no Senado que autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a renegociação de dívidas rurais. O relator do projeto e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, esteve com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, e outro encontro deverá acontecer na próxima terça, 28, para a definição de consensos. Não houve detalhamento das medidas previstas no texto alternativo do governo. Na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Calheiros lembrou que, no ano passado, o governo editou medida provisória que destinava 12 bilhões de reais para a renegociação de débitos, mas produtores tiveram dificuldade de firmar os acordos com os bancos. Além disso, o Conselho Monetário condicionou o refinanciamento à decretação de calamidade pública pelo município, o que limitou o alcance da medida.
Só a metade desses recursos foram utilizados em função das limitações que a renegociação na prática exigiu. Houve também uma contraditória decisão do Conselho Monetário Nacional que reduziu o número de municípios que poderiam renegociar essa dívida para 1.032 apenas no país.
O texto em debate no Senado já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e autoriza a criação de uma linha de refinanciamento de dívidas para produtores prejudicados por eventos climáticos extremos, como secas e enchentes. Além do Fundo Social, também seriam fontes de financiamento recursos de outros fundos superavitários, com limite global de 30 bilhões de reais. A proposta também suspende cobranças e execuções das dívidas enquanto durar o prazo de contratação. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
Muito obrigado, Marcela Diniz, pelas informações. Minha gente, última matéria do dia, vamos falar aqui sobre a sanção, né, que vai, o projeto que reconhece circo como manifestação cultural. Vamos ouvir a reportagem também de Douglas Castilho.
O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que reconhece a atividade circense brasileira como uma manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional. A proposta confirma a importância histórica dessa tradição, que mistura elementos como música, acrobacia, dança e teatro, compondo a identidade do país desde o século XIX. Além do caráter simbólico, o texto procura sensibilizar gestores para as adversidades vividas pelas famílias circenses, em razão das constantes viagens e trocas de endereço, como dificuldade de acesso ao SUS e de transferência escolar para os filhos de artistas. O autor do projeto, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, falou das motivações para apresentar o texto.
Fomos inspirados pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo querido amigo Marcos Frota e por uma multidão de pessoas que se dedicam à atividade circense. É algo essencial para a cultura nacional e tendo implicações em outras áreas, aqui no Paraná, inclusive, onde eu estou falando, que essa atividade é desenvolvida em muitas escolas.
O diretor e produtor circense Vinícius Dalmas reconheceu a iniciativa, mas ressaltou que há outros problemas a serem enfrentados.
Todo reconhecimento de uma linguagem artística como manifestação cultural da cultura brasileira, ela é sempre bem-vinda, sobretudo para as artes circenses, que desde sempre é vista como uma arte menor, uma arte marginalizada. Agora, a gente não pode falar de reconhecimento sem garantir orçamento para que essa manifestação artística da cultura brasileira, que são as artes circenses, né, o circo, ele sobreviva sem dinheiro.
O texto agora vai a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pela essa matéria. Gente, agora são exatamente 8 horas e 1 minuto. Gostaria de agradecer você que está aqui conosco na audiência da Rádio Câmara. O nosso programa Bom Dia Cidade chega ao fim, mas estaremos de volta, se Deus permitir, segunda-feira, com mais Bom Dia Cidade para você. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real.
Olá, muito bom dia. Agora sim, a gente está aqui no painel eletrônico. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026. São agora 8 horas e 2 minutos em Brasília. A gente teve aí um pequeno probleminha técnico, mas agora você está com a gente no painel eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, aqui na Rádio Câmara, na Câmara e no canal da Câmara no YouTube. E eu sou Ana Raquel Macedo e você está comigo, e te convido a estar comigo nesta próxima hora acompanhando as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. O presidente da Câmara diz que projeto sobre terras raras será votado na primeira semana de maio, portanto, logo depois da semana que vem. E a proposta ela seria votada nesta semana, mas foi retirada de pauta a pedido do governo. Médicos e pacientes cobram uma política nacional de atenção integral às imunodeficiências primárias. Comissão da Câmara aprova a criação do Dia Nacional da Retratação a imigrantes japoneses perseguidos durante e após Segunda Guerra Mundial. E ainda, o balanço das votações da semana, com destaque para a aprovação de regras para a comercialização do ouro, criação do Estatuto do Aprendiz e punição para quem joga lixo na rua. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui pra gente. A gente tem algumas formas de você entrar em contato. Tem o nosso e-mail na Rádio Câmara, que é o radio@câmara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 61 999789080. E eu lembro você também que nessa nossa transmissão ao vivo, pelo canal da Câmara no YouTube, o chat fica aberto, você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. Então fica o convite, diz pra gente de onde você está nos ouvindo, de onde você está nos vendo nesta manhã de sexta-feira, 24 de abril. Agora, 8 horas e 4 minutos. Essa foi uma semana mais curta por conta do feriado de Tiradentes, mas nem por isso houve poucas votações na Câmara. Foram muitos projetos aprovados e projetos complexos que já vinham sendo debatidos, discutidos e negociados há bastante tempo. É o caso, por exemplo, de uma proposta que traz novas regras para a comercialização do ouro no país, também o Estatuto do Aprendiz, e foi votado ainda um projeto que pune, que traz uma multa para quem joga lixo na rua. Eu conversei com o nosso repórter de plenário, Antônio Vital, sobre esses destaques e como foram esses debates ao longo da semana, uma semana que teve também o avanço na Comissão de Constituição e Justiça da proposta que trata do fim da escala 6x1. Vamos acompanhar no resumo da semana.
Resumo da semana.
Semana mais curta por conta do feriado de Tiradentes, mas nem por isso com poucas votações. Foram alguns projetos aprovados, entre eles um que prevê novas regras para o comércio do ouro no país e também o Estatuto do Aprendiz. Por isso, quem já está comigo aqui nos nossos estúdios é o nosso repórter de plenário, Antônio Vital, para explicar tintim por tintim como é que foram essas votações. E aí, Vital, tudo bem?
Olá, Raquel, tudo bom? Quem nos assiste, né, pela TV Câmara, pelo YouTube, quem nos ouve pela Rádio Câmara. Pois é, semana curta, mas bastante intensa nesses poucos dias, né? Teve muita votação.
Pois é, Vital. Inclusive, esse projeto aqui, acho que a gente podia começar por esse projeto do ouro, que ele traz aí mudanças importantes na rastreabilidade desse comércio no país, né?
É, todo mundo aqui já viu imagens, né, daqueles garimpos ilegais, principalmente na região amazônica, né? Ah, lembra-se, por exemplo, do que aconteceu com os índios, com os Yanomamis no ano passado, né? Há uns 2, 3 anos, nos últimos 4 anos, 5 anos, que vivenciaram uma crise humanitária muito grave, grande parte atribuída à ação de garimpo ilegal e também ao crime organizado que domina esse setor informal, né, que não só causa sonegação, evasão de divisas do Brasil, porque esse ouro vai para fora sem ter o menor controle.
Tem muita lavagem também, muita, né, da origem desse recurso.
Então, esse projeto foi apresentado pelo governo como maneira de controlar toda a cadeia do ouro. Como é que vai funcionar? Ele estabelece que só poderá ser vender o ouro o titular da autorização da lavra do garimpo. Ou seja, só o garimpo oficial, aquele oficial, poderá vender o ouro de maneira legal. Qualquer ouro que não esteja com a cadeia do jeito que está previsto nessa legislação, será apreendido e perdido pelo crime organizado, pelos garimpo ilegal. Então, como é que vai fazer? O titular do garimpo, né, que tem autorização da lavra, poderá vender, mas só vai poder vender para uma empresa do tipo distribuidora de títulos e valores mobiliários, que é uma empresa autorizada pelo Banco Central a funcionar. São aquelas empresas que geralmente elas lidam com compra e venda de ações e outros ativos financeiros. Então, o projeto, a primeira coisa que faz é considerar o ouro, em vez de ser uma mercadoria, ele passa a ser um ativo financeiro, que só pode ser comercializado pelo proprietário da lavra, para uma dessas empresas chamadas DTVM, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, legalmente autorizada a funcionar pelo Banco Central. Essa empresa que vai providenciar que o ouro seja fundido e que receba uma marcação física. Quem vai fazer essa marcação física é a Casa da Moeda. O ouro sair do garimpo e chegar a essa empresa e passar por esse processo de fundição, de marcação, esse transporte só pode ser feito com um documento chamado Guia de Transporte e Custódia do Ouro. Essa guia vai ter que ter todas as informações: quem é o vendedor, quem é o comprador, o número do processo de permissão do garimpo, o número da licença ambiental do garimpo, que precisa ter uma licença ambiental para o garimpo, e até a origem do mercúrio usado no garimpo, porque você usa o mercúrio para separar o ouro dos demais resíduos, e esse mercúrio é altamente poluente, causa uma série de doenças, afeta bastante a saúde das populações que vivem ali no entorno do lugar. Geralmente são rios, né, córregos, etc. Então, assim, o objetivo é fazer um controle total de toda a cadeia. Qualquer ouro que não tenha essas características, que não tenha marcação, etc., será considerado ouro ilegal. Não poderá ser comercializado. A pena é o perdimento desse ouro e as ações criminais cabíveis. Né? Esse projeto também cria uma taxa que essas empresas terão que pagar para poder fazer todo esse processo aí, que essa taxa vai bancar não só a fundição, como a marcação e a emissão da guia de transporte. Então, assim, o que aconteceu é que na discussão do projeto, houve muitas críticas no plenário de deputados, principalmente, né, de partidos como o Novo e até mesmo deputados do Pará, que é um grande produtor de ouro, alegando que essas regras acabam burocratizando demais esse mercado do ouro e que pode acarretar, na verdade, que aumente a produção de ouro ilegal em vez de aumentar a produção do ouro legal, que é o que está definido nessa lei. Essa é a crítica que foi feita.
Que hoje é uma autodeclaração de toda a regularidade do processo, mas essa autodeclaração não vai poder mais ser utilizada.
Não, e você vai ter que comprovar, vai ter que apresentar a guia do transporte, senão que ouro é esse? Vem da onde? Né? Se não tem a guia, aquele ouro lá é ilegal, é um ouro irregular.
O relator, o deputado Marcos Beltrão, estava já há algumas semanas negociando esse texto, né, Vitor?
Porque havia essa proposta, principalmente de deputados do Pará, de que não houvesse tantos detalhamentos nessa legislação e que se deixasse a cargo de regulamentação a ser feita pelo Banco Central. Um dos argumentos, por exemplo, é que não existe no Pará atualmente, segundo o deputado Joaquim Passarinho, que é um dos deputados que se manifestou durante a votação, não existe, segundo ele, não existe no Pará hoje nenhuma empresa desse tipo autorizada a funcionar, que as empresas desse tipo que estavam autorizadas a funcionar sofreram ações criminais ou investigações da polícia, então não tem uma empresa, por exemplo, uma DTVM, que é essa distribuidora de títulos e valores mobiliários, autorizada a funcionar no Pará e comprar esse ouro de maneira legal. O que ele argumenta que isso vai acabar acarretando é que aumenta a produção ilegal e a comercialização por fora do metal do ouro. Né? Porém, o governo argumenta que você tem que ter um controle maior sobre essa cadeia toda, porque do jeito que está hoje está muito frouxo, e permite esse tipo de consequência que a gente vê nas imagens, não só para o meio ambiente, como também para as comunidades indígenas, para as populações que vivem nesses lugares.
E esse sim, é uma segurança, mas também para o consumidor, que quer saber claro. De onde está vindo, né, aquele
hoje,
ouro.
Você anda
tá...
em qualquer centro de cidade grande, aí você vai ver a pessoa comprando ouro, vendendo ouro, que ouro é esse, né?
Sabe, aqui em Brasília eu já vi placa até fora do centro, viu?
Pois é.
É complicado. Vital, falando ainda de economia, a gente teve um projeto também que vinha sendo discutido, negociado há bastante tempo, que é do Estatuto do Aprendiz, e aí ele foi finalmente aprovado, né?
Esse projeto já está, há mais de um ano, ele entra na pauta, sai da pauta, entra na pauta, sai na pauta. O que, que ele faz? Ele consolida numa legislação única toda essa questão relativa ao jovem aprendiz, né? Que são jovens de 14 a 24 anos, que são contratados como aprendizes, porque você tenta conciliar ali a atividade profissional com formação também técnica profissional, né? Então, essa pessoa ela é estudante e ela trabalha também. Ao mesmo tempo, ela não pode ocupar a vaga de um trabalhador formal, né? Então, o que essa legislação faz, o texto apresentado pela deputada Flávia Moraes, é consolidar todas as regras num único estatuto, né? Como diz o próprio nome. Em síntese, esses aprendizes eles terão que ser contratados pela CLT, com alguns, claro, alguns um tratamento diferenciado, porém com vários direitos dos trabalhadores que são contratados pela CLT, por exemplo, direito a férias, direito a vale transporte. Estabelece, por exemplo, aprendizes que grávidas, elas manterão esse vínculo de aprendizado profissional até a 5 meses após o parto. Então tem vários direitos, tem obrigações para as empresas, ele não altera as cotas que existem atualmente, que tratam da obrigação das empresas contratarem os aprendizes, né? Hoje as empresas, ela varia o número de aprendizes de 5 a 15% dependendo do porte da empresa. Essa proposta, ela torna opcional a contratação de aprendizes por microempresas, empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos que atuam nessa área de educação profissional, entidades da administração pública, apesar que permite a contratação também pelo governo, pelos órgãos públicos, tanto federais como estaduais e municipais, mas com algumas regras específicas, mas não é obrigatório, mas permite. Também é opcional para produtores rurais, pessoas físicas, não precisa. E com empresas de telemarketing que têm pelo menos 40% dos seus funcionários com menos de 24 anos. Também empresas com até 7 empregados não têm obrigação nenhuma de contratar. Porém, as demais têm que ficar entre esses 5% e 15%, de acordo com o número de funcionários. O que acorrentou muita discussão e muita polêmica no plenário foi o seguinte: se a empresa que tem a obrigação de contratar o aprendiz não contratar, deixar de contratar, ela está sujeita a uma multa de até R$3.000 por aprendiz que deixou de ser contratado. Uhum. O texto estabelece que se a empresa comprovar que é inviável a contratação do aprendiz, por exemplo, devido ao tipo de trabalho que se desempenha, que aquela empresa presta, ela poderá não contratar, porém ela tem que pagar um valor equivalente à metade da multa, ou seja, R$ 1.500, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Uhum. Muitos deputados, principalmente da oposição, criticaram esse trecho, dizendo que isso aumenta muito o custo de várias empresas, que várias empresas que não têm como contratar aprendizes, por exemplo, empresas de segurança privada.
Foi até citado em plenário, né? Isso. Segurança, atividades insalubres.
Isso, então. Mas
é a parte administrativa, talvez.
Mas a própria proposta já estabelece várias atividades que não podem ser desempenhadas por aprendizes. Então, isso também está dentro do texto, que é um projeto muito grande, que é muito detalhado a respeito disso. Porém, a obrigação e ao pagamento em troca da não contratação foi bastante criticada, porque diz que afeta empresas menores, empresas que têm uma atividade que são pouco que não permitem muito a contratação desse tipo de trabalhador. E a ideia é essa, é fazer com que a pessoa tenha experiência profissional ao mesmo tempo estude. Por exemplo, a pessoa tem que ter, dentro daquela carga horária, você tem que ter pelo menos 20% da carga horária de trabalho deles, que sejam aulas teóricas, por exemplo, a respeito daquele tipo de atividade. É uma maneira de, segundo a deputada Flávia Moraes, que foi relatora, essa proposta pode aumentar em até 1 milhão o número de vagas de aprendizes no país. Então, essa proposta foi aprovada, depois de muito tempo de discussão, né, e foi para o Senado.
Quer dizer, dois projetos aí que você explicou bastante complexos.
Bem complexos.
Né? Tanto da questão de rastreabilidade do ouro, quanto do jovem aprendiz. Outras propostas foram aprovadas, aí um pouco mais simples.
Isso.
Mas que também trazem muita movimentação, se a gente for pensar da economia, como, por exemplo, uma que libera que empresas estrangeiras possam atuar na aviação doméstica, se o voo tiver origem ou tiver o destino, a Amazônia é legal.
Já é uma reivindicação antiga, principalmente dos deputados que desses países da região amazônica, porque eles reclamam que não existe, existe um número muito reduzido de voos, que praticamente não existe voos diretos para lugar nenhum. Né?
Dos estados, né, que você fala.
Dos estados e para outros lugares. Porque, por exemplo, tem deputado aqui que diz que demora, às vezes, 10 horas para chegar em Brasília.
Muito voo de madrugada.
De madrugada. E você tem que fazer escalas. Então, tem escala, por exemplo, você sai lá do Acre, tem que ir para Cuiabá, entendeu? Tem outros que tem que ir para Belém. Então, assim, para Manaus, você não tem voos diretos dos lugares. E alegam ainda que as empresas têm cancelado esses voos diretos, cada vez fazendo mais voo pingadinho, porque a pessoa tem que sair de um lugar e ir parando até chegar, por exemplo, em Brasília. Imagina se a pessoa vai para o Nordeste, aí você tem que fazer tem que trocar de avião várias vezes. Então,
E às vezes desce aqui para Brasília, está vindo, sei lá, de um estado da Amazônia legal, não sei, Belém, que não é tão longe assim da região Nordeste, desce para Brasília para depois subir para a região Nordeste.
Então, assim, é muito complexo. O que esse projeto faz é permitir que empresas estrangeiras atuem nesse mercado, né? Porque hoje o Código Aeronáutico, ele permite que apenas empresas com sede no Brasil e constituídas de acordo com as leis brasileiras possam operar no território nacional. Então, esse projeto abre essa possibilidade também para empresas de outros países e também altera uma outra obrigação que também está presente na legislação, que é da composição da tripulação. Porque hoje você tem que ter pelo menos 2/3 da tripulação de pessoas nascidas no Brasil ou naturalizadas brasileiras. Então, esse projeto também acaba com essa exigência para facilitar que empresas estrangeiras tenham interesse nesse mercado dessas capitais, principalmente na região norte, né, do país, na Amazônia Legal. E ver se, de repente, com essa abertura, que é limitada à região amazônica, possa se resolver e ampliar um pouco o número de voos nessas regiões aí. O projeto foi aprovado e foi para o Senado.
É a expectativa, e que caiam os preços também, pois, né? Que ainda tem isso. Essa é a expectativa, pelo menos. Vital, rapidamente, a gente ainda tem aí projeto que trata de aluguel para partidos políticos em prédios comerciais e um projeto que fala de se jogar multa para quem jogar lixo no chão.
Rapidinho, então. Esse projeto a respeito dos partidos é o seguinte, que em várias convenções de condomínio de imóveis comerciais não permitem que ali sejam instaladas sedes de partido ou alguma atividade partidária. O que esse projeto faz é proibir que existam essas cláusulas, tornar nulas essas cláusulas, com a alegação de que isso fere o direito de participação política da população garantido na Constituição. Houve também algum debate no plenário, porque alguns deputados disseram que o proprietário ou o condomínio tem todo o direito de vetar o tipo de atividade que considerar que pode atrapalhar a vida das pessoas, etc. Mas aí o projeto foi aprovado com esse argumento de que você tem que facilitar a participação política das pessoas e você não pode impedir que um partido tenha uma sede em determinado lugar, e respeitando, claro, todas aquelas políticas de silêncio, de não perturbar a vizinhança, etc. Então, o projeto acaba com essas cláusulas, mas mantém essas obrigações de você não também perturbar a vida da vizinhança, lá dos demais empresários que estão nesse imóvel comercial. Foi para o Senado também.
E aí, rapidinho, também teve, eu sei que ainda tem um sobre cultura, mas só uma coisa mais pontual, é um projeto que fala assim, de multa para quem jogar lixo no chão. Educação, não precisaria nem de multa sobre isso, porque é educação, né, Vital? Mas, enfim, a gente sabe que tem muita gente que joga lixo no chão.
Não, esse projeto foi aprovado, aí prevê multa para pessoa física, que é multa de 1 a 10 salários mínimos, e multa para empresas de 5 a 100 salários mínimos, se houver um descarte irregular em vias públicas, etc., né, de lixo. ele prevê algumas exceções, por exemplo, não considere irregular se a pessoa dentro do seu terreno, da sua casa, sua propriedade, descartar o lixo, desde que esse lixo esteja bem acondicionado e desde que não haja, por exemplo, dispersão. Por exemplo, uma enxurrada leva lixo, aí você entra, né, na cláusula que permite que você pague essa multa, né, dessa maneira. E também se houver, por exemplo, dispersão de vetores que causem doenças, por exemplo, larvas de mosquito da dengue num determinado lugar, se houver lixo com esse tipo de proliferação, que é muito comum, né, que todo verão o Brasil sofre as consequências de uma verdadeira epidemia de dengue, também está sujeito a pagamento dessa multa aí. O projeto foi aprovado, foi para o Senado.
E aí tem um projeto que fala de mais cultura nas escolas, também aprovado, né?
Esse projeto também rendeu muita discussão, porque já está na pauta há algum tempo.